Todos os trabalhos que eram feitos no templo, no Beit HaMikdash, eles são eternos. A lição deles e as mensagens deles são eternas. O próprio Avodá, os sacrifícios que eram trazidos, nós fazemos hoje nas rezas. Todas as rezas que nós fazemos estão representando ou substituindo e descrevendo todos os sacrifícios, as oferendas que eram trazidos no Beit HaMikdash. Mas tem uma parte dessas oferendas que não se fala muito e a questão é o que, que nós podemos aprender dessa parte, essa atividade nos sacrifícios. Geralmente, eles queimavam inúmeros korbanot, inúmeros animais e sacrifícios sobre o Mizbeach, o altar. E, obviamente, na hora que você queima sacrifício, você queima lenha, e tanta lenha que era queimada no altar, sobram cinzas, deshen. E essas cinzas, em algum momento, elas têm que ser retiradas do altar. Então, essas cinzas tinham duas atividades, dois trabalhos que a Torá descreve no comecinho dessa paraxá. Um trabalho que era chamado Trumat HaDeshen. Trumat HaDeshen quer dizer que todo dia um Kohen, ele subia no altar com uma pá, ele pegava uma pá cheia de cinzas, descia a rampa e ao lado do altar ele despejava essas cinzas. Isso ele fazia todo dia, Verimit HaDeshen, ele vai pegar o Deshen, pegar as cinzas e vai colocar do lado do altar. Agora, isso não esvaziava aquelas cinzas que estavam sobre o altar? Em cima do Mizbeach se juntava muitas e muitas cinzas, principalmente nas grandes festas, quando que inúmeros, dezenas de sacrifícios eram ofertados sobre o altar. Então, dessa forma, se juntava um monte de cinzas, e essa montanha era chamada de Tapuach, de uma maçã, virava um monte parecendo com uma maçã. Isso era a beleza do altar, esse monte de cinzas. Então, quando que esse monte estava lotado e não cabia mais, então fazia uma segunda atividade que se chamava Hotza'at HaDeshen, retirar as cinzas, não somente de cima do altar, eles tiravam toda aquela cinza de cima do altar e colocavam para fora do acampamento, fora do Beit HaMikdash, do Mishkan, para fora do acampamento. Então, são duas atividades. Trumat HaDeshen, que era diário com uma pá, que era só uma pá pra ao lado do altar, e Hotza'at HaDeshen, retirar as cinzas, que tiravam totalmente aquelas cinzas para fora do acampamento. E tem uma coisa interessante. Quando a Torá descreve sobre o Trumat HaDeshen, a Torá fala que o Kohen ele iria fazer esse trabalho com as roupas de linho, com a calça de linho, com a túnica de linho, toda a roupa normal que um sacerdote trabalhava no Beit HaMikdash, no templo. Apesar que ele está mexendo com cinzas que suja naturalmente a roupa branca de linho, mas a Torá determina que ele precisava usar essa roupa de linho. Quando que é o Hotza'at HaDeshen, para tirar todas aquelas cinzas para fora do acampamento, fala a Torá, Velavash Begadim Acherim, ele vai vestir outras roupas e vai tirar as cinzas para fora do acampamento. E aqui é interessante, primeira coisa, por que essa diferença? Por que quando que ele vai tirar uma pá de cinzas, ele tira com uma roupa normal, roupa branca, uma túnica branca, e quando ele vai tirar mais cinzas, ele tem que trocar de roupa para ir para fora do acampamento. O Urashi, o comentarista básico da Torá, descreve duas explicações. A primeira explicação fala por uma questão técnica de limpeza, para ele não sujar as suas roupas com as roupas que ele usa sempre. Então, na segunda atividade, então ele, por isso que ele precisava trocar de roupas para tirar as cinzas. Tá, essa é uma resposta boa, mas a pergunta continua. Por que na primeira atividade, no Trumat HaDeshen, ele não precisaria trocar de roupas, porque ele está mexendo com cinzas. Vai acabar respingando um pouquinho de cinzas nas suas roupas. Então, por isso, Urashi ele traz uma segunda explicação. Urashi ele fala que as roupas com as quais o cozinheiro usou para cozinhar a comida para o seu chefe, para o seu Rav, não é a mesma roupa, o mesmo avental, mesma roupa simples, que ele vai usar para servir vinho para o seu, pro seu Rav, para o seu mestre. A mesma roupa que ele usa na cozinha não é a mesma roupa que ele vai usar para servir vinho. Então, a mesma roupa que ele está usando para tirar cinzas, que é um trabalho de sujo, digamos assim, que é um trabalho para fora do acampamento, não é a mesma roupa que ele vai servir a Deus, que ele vai servir dentro do templo. Por essa razão, entendemos melhor essa questão. O que acontece? É o mesmo Kohen, é a mesma pessoa, não são o cozinheiro e o copeiro, são duas pessoas totalmente diferentes. Eles usam roupas totalmente diferentes. Mas aqui no Beit HaMikdash, é a mesma pessoa, é o mesmo Kohen, aquele que está no Mizbeach, está no altar, fazendo sacrifícios. Interessante, na hora que eles matavam um boi, quantos litros de sangue não caíam daquele boi? Eles tiravam a pele, tiravam o couro, cortavam os órgãos, levavam os órgãos, parte dos órgãos, sobre o altar. Será que eles não se sujavam? Óbvio que eles se sujavam. E a roupa deles era uma túnica branca, roupa branca, de linho, bonito, caro. A questão aqui não é uma questão de limpeza ou de higiene. É uma questão de educação. Porque enquanto que você está servindo ao rei, você está servindo a Hashem, você está na frente de Deus, então você tem que usar o tempo todo uma roupa chique, uma roupa caprichada. Você não pode usar uma roupa qualquer. Você vai acabar se sujando? Paciência. Ninguém é perfeito. Mas a roupa tem que ser uma roupa caprichada na hora que você está dentro do templo, sobre o altar, servindo para Hashem, fazendo os trabalhos dentro do Beit HaMikdash. Por isso, que a primeira atividade, que era o Trumat HaDeshen, que era um trabalho dentro do templo, simplesmente pegar uma pá de cima para baixo, ele ainda está no meio do trabalho. Então ele não vai trocar de roupa. Ele ainda está servindo o vinho para o rei. Ele está dentro da casa do seu chefe, do seu amo, de Hashem. Então ele não vai trocar de roupa. Agora, no momento que ele vai fazer um trabalho, que o principal desse trabalho é levar para fora do templo, para fora do lugar sagrado, para fora do Beit HaMikdash, daí ele tem que trocar de roupa. Será que ele começou dentro, mas o principal trabalho, a ênfase principal do Otsa'at HaDeshen é lehotzi, é de retirar para fora do templo, para ficar fora do acampamento, aquelas cinzas, para não ficar dentro do Beit HaMikdash, do Mishkan, do Beit HaMikdash. E por isso também, que não era um trabalho diário. Tirar as cinzas para fora não era uma obrigação diária. Quando se preenchia, quando estava lotado de cinzas, ele ia lá e retirava para fora. E aqui tem mais um ponto interessante. Trumat HaDeshen, pegar a pá e tirar a cinza de cima para baixo, isso é o próprio avodá. O avodá, o serviço a Deus, é tirar uma pá diariamente de cinzas de cima para baixo. Da mesma forma que tinha a obrigação de fazer a oferenda de manhã e a oferenda da tarde, o Korban Tamid, ou todas as mitzvah de acender a menorá de manhã e acender a menorá todo dia, assim também tinha a obrigação de tirar uma pá de cima para baixo. Esse é o próprio trabalho. Agora, Hotsa'at HaDeshen, tirar a sujeira, as cinzas para fora do acampamento, não é um trabalho. Não é uma obrigação. Por isso, alguns dizem que até um Kohen, um sacerdote, que era defeituoso, que ele não poderia fazer os outros trabalhos no templo, retirar as cinzas ele poderia retirar, porque não é uma avodá, não é um trabalho. A linguagem é um machshir de mitzvah. É uma preparação para uma preparação para poder fazer uma mitzvah. Quer dizer, por que tem que tirar as cinzas? Porque não tem mais lugar para fazer sacrifícios. Então, esvaziando as cinzas, amanhã eles podem fazer mais sacrifícios. Então, quer dizer, retirar as cinzas é só retirar um empecilho que está atrapalhando para fazer mais uma mitzvah, fazer mais uma oferenda, fazer mais um korban. É o machshir de machshir. Não é a própria mitzvah, não é o próprio preceito, por isso que não tem uma obrigatoriedade de fazer todo dia, por isso que não tem que ser um kohen normal para fazer isso, qualquer um poderia fazer isso. E aqui nós percebemos a importância mesmo de algo que não é uma mitzvah e não é o preparativo para uma mitzvah, é só uma preparação para uma preparação para poder fazer uma mitzvah. Mesmo isso tem uma kiddushá máxima. Por quê? Porque aqui é o mesmo Kohen que está fazendo isso. Poderia ser outros, mas é o mesmo Kohen, a Torá fala, ele vai tirar a roupa e vai trocar de roupa e vai tirar a cinza para fora. Aqui nós entendemos que nós não podemos dar pouca importância para uma mitzvah, falar, essa mitzvah não é tão importante. Tem uma história, o Talmud escreve, Gedolei, Masechia, Kama Gedolim, quão grandiosos é o que o Ria ele fez. O que o Ria ele fez? Na época dele não havia imprensa, não havia Torá, a Torá oral ainda não havia sido digitada. Então, ele queria que as crianças, que a Torá não fosse esquecida. E a Torá, o Talmud escreve quão grandioso é o que ele fez. O que, que ele fez? Ele pegou sementes de linho e plantou no seu jardim. Quando o linho cresceu, ele pegou o linho e fez redes. Com essa rede, ele fez uma armadilha e com isso ele caçou veados. Com os veados, ele pegou do couro, a carne do veado ele deu para pobres, fez uma mitzvah de doar para os pobres. Com o couro, ele fez pergaminhos. Com os pergaminhos, ele fez Hamishah Chumshei Torah, 5 livros de Torá. Esses 5 livros de Torá, ele deu para 5 crianças, 1 para cada criança. Falou, você estuda o primeiro livro, você estuda o segundo, você estuda o terceiro, o quarto e o quinto. Quando vocês terminarem e saberem bem esse primeiro livro que você estudou, você troca com seu amigo, troca de novo 5 vezes, até que todos os 5 vão ter estudado Hamishah, Chumshei Torah, os 5 livros de Torá, e dessa forma, toda a Torá foi mantida e foi, continuou sendo lembrada e estudada pelas crianças e por várias outras gerações. Isso ele também fez com as Mishnayot, etc. Quão grandioso o que ele fez? Calma aí, não é que ele ficou dando aula de Torá o dia inteiro. O elogio sobre Rav Chiya é que ele semeou sementes de linho. Simples semear as sementes de linho, que era um preparativo para um preparativo, para preparar, para poder chegar, depois de alguns anos, talvez, ter aqueles 5 livros da Torá prontos. E esse que é todo o elogio dele. Também da coisa na nossa vida. Às vezes a gente enxerga fazendo atividades para jovens, para ir no boliche. Você fala, o que isso aqui tem de Torá? Seria melhor eu fazer um shur de Torá, uma aula de Torá com eles. Mas o fato que eu levei eles para o boliche, isso vai preparar eles, para preparar que amanhã talvez eles possam escutar uma palavra de Torá. Ou fazer um voluntariado para ajudar, para preparar os kits de Mishloach Manot. Ou kits de Pesach. Só a preparação da preparação já é uma mitzvah também. E isso nós aprendemos do fato da obrigatoriedade da mitzvah de tirar as cinzas do templo. Para fora do templo é o mesmo Kohen. E aqui a Torá nos ensina mais uma mensagem. Porque muitos pensam, eu sou uma pessoa que me adapto melhor dentro do templo, dentro das paredes da sinagoga, do Beit HaMidrash, de estudar a Torá o dia inteiro. Deixa aqui outros, eu vou pagar para outros fazerem o trabalho sujo, o trabalho mais baixo, o trabalho mais simples, de ir lá para longe para conseguir ajudar e aproximar uma outra pessoa. Fala a Torá, é o mesmo Kohen. O mesmo Kohen que serviu o vinho, que fez o trabalho dentro do Beit HaMidrash, é o mesmo Kohen que trocou as roupas, trocou as suas vestimentas, como está explicado na Hassidut, que as vestimentas quer dizer o pensamento, a fala, a ação, ele vai se comportar diferente, ele vai falar diferente, ele vai pensar diferente para tentar adaptar o seu palavreado, o seu comportamento com aquela pessoa que está mihut lamachané, que está fora do acampamento, que está lá longe, que está sujo de cinzas, que está escuro, afastado. Você tem a obrigação também de sair, de se retirar e de aproximar todas aquelas pessoas. Aqui nós percebemos como que as mensagens, como que todas as atividades que eram feitas dentro do Beit HaMikdash, mesmo a parte mais simples, mais insignificante, também tem uma mensagem para a nossa vida, que a gente possa realmente levar isso aqui na prática, na nossa vida do dia a dia.